Ouvintes da Rádio ao Domingo, bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração. É mais uma semana aqui na vossa companhia, na antena da Rádio ao Domingo, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão. Vamos aqui recuperar o tema do último programa, porque ficámos mais ou menos a meio, é um programa extenso, porque, Maria do Céu, são 50 formas de ser amável consigo próprio.
Olá, ouvintes. Esperamos que estejam a viver bem este dia, ou este tempo, ou este momento. E eu tenho cada vez mais pensado na forma como nós vivemos e sem sabermos muito porquê que adotamos determinados princípios e valores da nossa vida, ou então regras que, se nós formos esmiuçar, não fazem sentido nenhum, levam-me a pensar cada vez mais que nós não fazemos nada para nós, nós fazemos tudo para os outros. Nós queremos ser de confiança para os outros, nós queremos ser amigo para os outros, nós queremos ser amáveis para os outros, nós queremos ser tudo para os outros. E, de repente, olhamos para nós e começamos a pensar que esses outros que nós fazemos tanta coisa não fazem o mesmo para nós. E então gera-se aqui um vazio e um mal-estar. E nós temos que dar dois passos atrás. Não são os outros que têm culpa porque não nos dão aquilo que nós damos. Porque nós, quando damos, não devemos estar à espera de receber. Porque isto é a forma mais pura e genuína da gratidão e a forma que mais nos ajuda a curar as nossas feridas e os nossos ressentimentos. Agora, o mais incrível, queridos ouvintes, é que nós não fazemos o mesmo por nós nem para nós. E depois, este vazio gera falhas de comunicação, problemas com os amigos, com a família, com os filhos e com tudo, porque uma pessoa sente um vazio incrível. E depois, os gays são maus, os homofóbicos cada vez são maiores, depois atitudes racistas, depois atitudes contra uma música, ou contra um tipo de música, ou contra um clube de futebol, ou contra uma religião, e cada vez mais vemos que há comportamentos que são muito de extremos. Isto porquê? Porque as pessoas não andam bem. Porque se as pessoas andassem bem e investissem nelas próprias, olhariam para o mundo e para os outros de uma forma igual. E isto é o que nós, eventualmente, deveríamos pensar mais neste momento, nestes tempos, neste segundo, e se isto faz sentido para si. Eu estava a falar com a minha filha sobre a questão da confiança, de ser uma pessoa de confiança e simpática, e de repente pensei que estava aqui no mesmo erro de sempre. Ela tem que ser simpática para ela mesma, ela tem que ser querida para ela mesma, ela tem que ser a maior e a melhor companhia que ela pode ter sempre. E se nós investirmos nisso, queridos ouvintes, nós vamos ser melhores para nós e vamos ser obrigatoriamente e genuinamente e de uma forma fluida o melhor para os outros também. E esta questão de ser amável para si, às vezes vocês podem dizer, isto é um fé de ver. Não, é o baby step para nós termos uma vida mais feliz, agradecida, estar contente com aquilo que acontece, com aquilo que não acontece, com os planos um bocado mais fluidos, sem estarmos presos às tendências, aos influencers, às regras, às questões do grupo, às questões, e termos uma base muito, muito sólida no nosso coração, que somos nós mesmos. Se nós não estamos bem, se nós não temos saúde, se nós não temos autoestima ou confiança em nós próprios, a forma como nós vamos lidar com o mundo é da mesma forma. Ou seja, sem confiança, e depois é tudo, estamos todos aqui a fazer um grande teatro e à mínima coisa o verniz começa a estalar, porque não é nada autêntico nem genuíno. E esta, nós falamos algumas considerações a semana passada e só para resumir algumas, que é: substitua por favor o tenho que fazer por eu posso, eu quero fazer, isto faz sentido para mim. Ouvir o seu corpo é fundamental, porque ele vai-lhe, uma dor é só um sintoma de alguma coisa que não está mal, e não desvalorize, não se automedique, nem pense que uma tristeza ou acordar sistematicamente e com vontade de chorar que é normal, que é do tempo ou qualquer coisa, ou que é da primavera ou que é do outono, não é nada. Portanto, estejam atentos a essas coisas. Rodear-se de coisas bonitas, o bonito é tão subjetivo, por isso rodeie-se das coisas que para si são bonitas, porque estar num ambiente bonito eleva a nossa energia. Faça sempre coisas que o façam sorrir. Isto faz-me lembrar que esta semana estava com a minha filha mais velha, desculpem, a fazer ginástica e pus a música do Pedro Bial, que para mim é do Filtro Solar, que não é do Pedro Bial, é só um cover. E ela dizia, mãe, isto parece um sermão. E eu disse, pois, mas isto é o sermão de uma vida, isto é o sermão que todos os dias de manhã, aquilo, em vez de irmos ao Facebook...
Aquilo é um sermão.
É um sermão.
Não parece, é.
É. E até, sei lá, devíamos mudar e pormos esta música no fim do programa. Não sei, não era essa música que nós tínhamos planeado para hoje, mas acho que faz algum sentido.
Mas pode ser esta e passar
sabem
outra.
Sabem porquê, queridos ouvintes? Se nós colocássemos essa música no nosso programa... 20 minutos, era essa música que resumia todas as nossas ideias, todos os nossos gurus, todas as pessoas que nós seguimos e todas as ideias que vamos tendo para nos ajudarmos a nós próprios e para vos ajudar a vocês, caso queiram ser ajudados ou queiram ouvir outra opinião. Por isso, quer dizer, fazer alguma coisa que nos faça sorrir é tão bom. E não há nada como programas de humor ou alguma série de humor, porque realmente saímos da nossa bolha com toxinas, porque tem, e passamos para outro registro, e é tão bom, porque é mesmo, é tipo fazermos um castelo de areia e de repente darmos um toque e o castelo de areia acaba por desabar, mas vamos fazer outro. Isto é a nossa mente negativa constante. Se nós mudarmos um bocadinho e fizermos uma casa, vamos estar pelo menos atentos à forma diferente como fazemos. Por isso, queridos ouvintes, arranjem tempo para sorrir, arranjem tempo para brincar. Prestar atenção ao coração. Nós, e eu acho que é uma coisa que para mim faz sentido. Nós não devemos deixar para ontem ou para amanhã dizer eu gosto de ti. Porquê? Porque muitas vezes nós não temos mais a oportunidade de o dizer. Isto é a mesma coisa, eu ontem também, desculpem, isto é um bocado catártico, mas ontem estive a falar com um miúdo sobre a importância de pedir desculpa. Mesmo que nós... tínhamos a consciência que não fizemos assim nada de errado. Mas se alguém nos diz que fizemos algo de errado e que alguém ficou triste com alguma coisa que nós fazemos ou que dissemos, então, queridos ouvintes, a primeira coisa que fazer é pedir desculpa. Porquê? Não é questão de nos humilharmos, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a noção de que, de alguma forma, por muita boa intenção que nós possamos ter num determinado momento, isso pode correr mal. A pessoa pode interpretar mal. E... ter o peso de uma energia de tristeza em cima de nós, nos nossos ombros, ou que nós provocamos, é mau. Por isso, pedimos desculpa a toda a gente, pedimos perdão a toda a gente, e estamos muito mais libertos, não temos cenas. Dizer a alguém que gostamos é fundamental. Por isso, entre o perdão, e eu gosto de ti, ou reforços sempre positivos, que é aquilo que eu sempre digo e que fica e que é sempre bom, alivia a nossa carga, retira-nos todo aquele peso que muitas vezes temos e depois aquelas coisas, eu devia ter dito aquilo, não devia ter dito, não devia ter feito, com o perdão e com a desculpa está sempre resolvido. A gratidão, eu penso que é fundamental. Nós, se estivermos gratos por aquilo que temos, por aquilo que somos, por aquilo que nos rodeia, nós temos uma vida muito mais tranquila para nós e para os outros. Eu acho que isto também tem a ver com a idade e eu acho que, pronto, envelhecer é bom. É como diz o Pedro Bial, todos vamos envelhecer e oxalá que o possamos fazer, porque é bom sinal. Mas é aquela coisa de... eu acho hoje um crime acordar sem sentir gratidão por ter acordado. Ou por termos saúde, ou por termos o pequeno almoço, ou por termos o cheiro do café, ou por termos uma praia.
Mas raramente nos lembramos disso.
Eu lembro-me disso todos os dias. Eu lembro, e depois é assim, queridos ouvintes, há aquelas pessoas que acordam mega bem dispostas e não sei o quê, e eu acordo focada na gratidão. A dizer assim, nossa, mais um dia fantástico em que vou à praia, que vou estar aqui, tenho as minhas filhas, toda a gente. Porque não é ser dramática, queridos ouvintes, porque é verdade, todos os dias é um dia a menos na nossa vida. E se nós, porque nós fazemos assim alguns exercícios muito fantásticos, mentais, e sobre a nossa vida, sobre o que queremos fazer, sobre os planos, e nós não nos apercebemos que as nossas listas acumuladas ao longo dos anos, com tudo aquilo que não fazemos e com tudo aquilo que faz sentido para nós, você pode pôr em prática todos os dias. Ou seja, se tem que pedir desculpa, faça. Se tem que pedir perdão, faça. Não é esta questão da humilhação. Eu acho que esta questão é de valor acrescentado que uma pessoa tem. Sabe aquela a honradez, a força e o poder de se pedir desculpa, perdão. Eu acho que é um sinal de grande personalidade e de grande humanidade. E por isso, queridos ouvintes, aquelas coisas que eu de vez em quando começo a pensar no sermão do Pedro Bial. E às vezes penso assim, nossa, aquilo que nós estamos a fazer é só dar sermões, mas não é. Se percebessem como estas regras ou estes passos que eu estou aqui a falar mudaram completamente a minha vida, vocês eventualmente começariam a fazer alguma coisa, porque mudam mesmo. Eu acho que hoje estar com má onda ou provocar má onda em alguém, ou ser agressivo, ou ser mal educado, ou ser rude, ou ter uma atitude de pouca humanidade, para mim hoje é um crime. Porque há coisas que se fazem, há coisas que se dizem, que uma vez ditas, permanecem. E não sendo nossas, há aquela coisa de, sabe, ou seja, eu daqui a pouco tenho 60 anos, eu não quero viver a minha vida a dizer mal de alguém, eu não quero viver a minha vida a pensar que sou o máximo, eu quero viver a minha vida o mais tranquila possível, a ser proativa comigo, porque sabendo que sou proativa comigo, sou com os outros também. E por isso isto é...
Maria do Céu, vamos avançar, porque nós estamos a fazer uma retrospectiva do programa anterior.
Muito
nós
rápido.
Ficámos naquela parte em que era o celebra as suas vitórias. E parámos aí.
Queridos ouvintes,
muitos mais
celebrar
pontos.
As vitórias, nós até falamos no seu mestrado e falamos que é importante. Nós acabamos o nosso processo e pensamos, epá, ok, tinha que ser. Não tem que ser. Tudo depende da forma como nós investimos o nosso tempo, a nossa dedicação para conseguirmos algo. É importante celebrar as vitórias, não se esqueçam disso. E outra coisa que é o ponto acima é que nós somos aquilo que acreditamos, nós somos aquilo que pensamos. Por isso vejam o que é que acreditam e vejam o que é que estão a pensar.
Há aí alguns pontos que podemos passar à frente, porque já falámos muito deles, como por exemplo esse que diz, dê a volta aos seus pensamentos negativos.
Pois é, isto tem a ver com...
Já falámos imenso mesmo, aqui nos programas. Embora haja pessoas que ainda pensem em dificuldades, não é?
Constantemente. Mas sabem uma coisa, porque eu acho que é uma adição. Os pensamentos negativos acabam por controlar completamente a nossa vida e nós só nos apercebemos que ontem que passou uma coisa que nós não vimos porque nós estávamos focados naquilo que estava a pensar e que eventualmente já não tem forma de voltar atrás. Não, também vou passar um bocadinho isto à frente. É muito importante termos uma atividade física com alguma rotina. Defina o que é para si 2-3 vezes por semana. Pode ser uma caminhada. À medida que nós temos mais idade, nós precisamos de proteger os nossos ossos e por isso temos que dar mais atenção à parte muscular. Fazer alguma carga com algum cuidado.
E escolher um desporto que gostemos mesmo, que não é forçar.
Exato, mas esta carga tem que ser orientada e não pode ser à força toda, mas nós temos que realmente que ter muito cuidado com os nossos músculos para protegermos os nossos ossos. O detox, as redes sociais...
Também já falámos muito.
Já falámos, mas queridos ouvintes, nós perdemos tanto tempo hoje, ontem e anteontem, nas redes sociais, para quê? Para bisbilhotar a vida fantástica que as outras pessoas têm. O que nós não percebemos é que aquele frame é só um nanosegundo de algo que foi construído para ter um determinado fim e não representa a vida da pessoa. Por isso... Pensem um bocado nisso.
A meditação também falamos já muito.
E a meditação não é aquela coisa, você pode estar em silêncio, é muito importante estar em silêncio, é muito importante darmos atenção à nossa respiração, mas a meditação é, como diz Thich Nhat Hanh, é muito, muito maior. Você pode estar a meditar a lavar a louça, pode estar a meditar a fazer jardinagem, você pode estar a meditar a tratar de um idoso ou a tratar de uma criança, porque isto é meditação. E tudo aquilo que nós fazemos para os outros é a forma mais profunda e de maior cura para a nossa mente e para nós mesmos. Outra das coisas que é super complicada, queridos ouvintes, é um processo de uma vida toda, é estabelecer limites, é saber o que é que nós consideramos que é um limite de não, o limite de sim, o do talvez ou do nem quero saber. E assim, com o tempo e com os limites não definidos, nós podemos cair num erro muito grande, é da indiferença. Porquê? Porque já passamos tanto por aquilo, porque não queremos passar, porque já nos magoaram, porque não queremos discussões e ganhamos com o tempo alguma indiferença. Eu acho que a indiferença é algo que nós devemos corrigir.
E estabelecer limites é também dizer não.
É importante saber dizer não. E há outras pessoas que estão sempre a dizer que não. Por isso também é importante perceber que estamos a dizer que não a tudo e que somos do contra. Mas tentar perceber que quando alguma coisa nos magoa é porque já foi ultrapassado um limite. Quando alguma coisa nos faz chorar é porque foi ultrapassado um limite. E isto é verdade universal. Nós já falamos aqui muito nas verdades universais, mas isto é uma verdade universal. Tudo o que é falta de educação, rudeza, tudo aquilo que faça chorar é um limite ultrapassado. Pensem nisso.
Outra coisa difícil, deixar de se rejeitar.
E eu acho que nós, acima de tudo, rejeitamos a nós próprios. Eu acho que...
Somos os nossos piores inimigos, não é?
É verdade. Eu acho piada a uma senhora que eu adoro, e a Gabi, e que esteve na minha vida durante muitos anos, e como terapeuta, e que agora já não é, e que ela uma vez disse uma coisa que eu adorei, que ela disse assim, ah pá, eu passo pelo espelho e digo, ai Gabi, hoje estás tão giro. Eu, what? Porque eu acho que isso é delicioso, como é que alguém, não é? Nós passamos pelos podes assim, epá, o cabelo está torto, epá, aquela ruga está mais forte, ou então está com olheiras, oh meu Deus, está um bocadinho mais gordo, ai meu Deus, certo? Pelo amor de Deus, é que nós temos que lidar.
Isso é o princípio da rejeição.
É o princípio e a fundamentação e a continuidade de nos rejeitarmos o tempo todo. O que é que isso dá? Dá a comparação, o sentimos-nos mal e essas coisas todas. Queridos ouvintes, nós somos 24 horas por dia, está na hora de olharmos para os espelhos assim, não há volta a dar, o melhor é aceitar. E por isso, seja aquilo que for, vamos dar graças a Deus e sermos gratos por aquilo que somos e por aquilo que vemos no espelho. É o melhor que você pode arranjar, querido. Não há outra forma, é isto.
E está intrinsecamente ligado com o próximo, que tem a ver com o não se preocupar.
Sabe, o Pedro Bial, na música Filtro Solar, diz assim, preocupar-se é a mesma coisa que mascar chiclete num dia de bolorento ou não sei o que mais, é qualquer coisa assim. E é mesmo, preocupar-se porquê? Com aquilo que fez ontem? Com aquilo que disse ontem e que pode ter provocado? Ou aquilo que poderá acontecer amanhã? E agora, queridos ouvintes, e o que é que você está a fazer neste exato momento? Neste exato momento, se alguma coisa fez ontem e que o está a deixar assim preocupado com alguma coisa, então faça alguma coisa agora, neste momento. Peça desculpa, peça perdão, diga ok, já passou. E aquilo que passa amanhã, querido ouvinte, nós preparamos o nosso amanhã com tudo aquilo que fazemos hoje. Se você está com pensamentos negativos, com falta de aceitação de si próprio, com rejeição continuada, sempre a projetar-se nos outros e a seguir o que os outros dizem, você não pode sequer pensar em fazer algo e ter uma ação ótima para que amanhã essa preocupação deixe de existir. A preocupação não ajuda nada. A preocupação é só um alerta para dizer que você não vive no seu momento presente. E quando você diz, ei, estou-me a preocupar, preocupar-se com o quê?
Tal como o auto-julgamento, não é?
Sim, é a mesma coisa. E isto é a mesma coisa como se julgar-se porquê? Eu acho que o julgamento e a preocupação e a rejeição são sinais.
A menos que seja para criar uma melhoria.
Sim, mas são sinais de alerta. Você preocupa-se porque alguma coisa aconteceu ontem. Você tem que ver o que é que aconteceu ontem, esmiuçar e pedir desculpa e fazer uma ação para que isso acabe. Sabendo que aquilo que foi ontem acabou. Já passou. Agora, você não pode carregar com um sentimento de culpa, com alguma coisa que fez agora. Então, peça desculpa e siga em frente. O que vai fazer amanhã e a preocupação da amanhã é curada, literalmente, no passo que você vai dar neste exato momento. Se você está preocupado com a sua saúde, vá ao médico. Se está preocupado com o desporto, faça alguma coisa hoje. Uma caminhada, beber água, faça qualquer coisa. Agora! Não deixe para amanhã. Porque nós temos muita ideia de que... Porque isto também é interessante. Ah, porque amanhã é outro dia. É. O mundo não acaba. É. Mas você pode.
Diz frequentemente isso, não é?
Mas você pode. Ou seja, não é ser dramático, mas é estar consciente da vida que temos. Nós não temos nada garantido nas nossas mãos, queridos ouvintes. Por isso, fazermos alguma coisa por nós e pelos outros e acima de tudo, não deixarmos que a preocupação se torne uma montanha brutal que nós não conseguimos escalar.
Depois, o aumento do amor próprio.
Pois é, eu acho que isto tem a ver com o amor próprio. Isto também é um processo de toda a vida. E eu acho que se nós começarmos a não nos rejeitarmos, a aceitarmos como nós somos, a não
sermos... A dar primazia aos pensamentos afetuosos.
Exato, e a pensarmos, epá, tu... E depois é assim, é fazer aquela coisa da substituição. Nós até fomos queridos, nós até somos simpáticos. Eu acho que é muito importante nós termos o nosso sistema de valores muito assente. Numa sociedade como a de hoje, isto começa a ser... complicado, porque é um processo que exige muito de nós, e andarmos aí na onda é muito mais fácil, mas muito mais infeliz. Por isso, vamos investir em situações, em pessoas, estar com pessoas que nos ajudem a estar melhor, estar com pessoas que nos põem sempre para baixo, não sei se é uma boa ideia, queridos ouvintes, por muito que gostemos e que aceitemos as pessoas como elas são, não sei se é assim tão bom continuamente estarmos com alguém que nos reduz ou que nos quer reduzir de alguma forma. Porque nós sabemos que quando alguém o faz de forma sistemática é porque não se sente bem com ele próprio, mas nós, ou com ela própria, mas também nós estamos aqui para ajudar os outros, não é? Porque os conselhos só devem ser dados quando são pedidos.
Aqui o muito importante, o perdoe-se, é este, o que está ali escrito no nosso guião é um dos meus preferidos.
É.
Porque é evidente que às vezes podíamos fazer as coisas melhor, mas lá está. Com o conhecimento e a experiência que tínhamos na altura, foi a melhor opção que tivemos. Muitas vezes recriminamos por opções que fizemos e por escolhas que realizamos, não é? O perdoar-se a si próprio é muito importante e é o princípio que pode resumir também estas 50 formas.
Eu acho que
ser amável connosco, não é?
É. Eu acho que o perdão tem a ver com a bagagem que nós carregamos nos nossos ombros. Com
Mas temos dificuldade contínua. Fazer isso. Quer aos outros, quer a nós, não é?
Há coisas que eu já consegui ultrapassar. E o perdão eu já consegui ultrapassar. Nem é uma ideia que eu tenha hoje, nos dias de hoje, porque já é algo que já está no meu sistema sanguíneo.
É uma libertação do passado.
É uma libertação brutal de tudo que nos acontece e que é provocado pelas outras pessoas. Eu aprendi, e isto tem, acho que tem muito a ver com a nossa vida, eu aprendi a perdoar toda a gente e a não ter o peso do não perdão. Isto não significa, porém, que esteja contente com as coisas que me aconteceram, mas
temos que ultrapassar.
Mas já ultrapassei e ultrapasso toda. Sabem porquê, queridos ouvintes? Toda a gente faz o melhor que sabe e que pode para estar melhor. E nós só somos personagens secundárias na vida dos outros. E quando os outros tentam fazer tudo para estar melhor, paciência, nós temos que aceitar que fizeram. Se é contra nós, se nos fizeram sofrer, nós temos que definir um limite e dizer: não dá para mim. E nós temos um problema de dizer: não dá para mim. E nós temos um problema muito grande de perceber, e com a idade, a termos um jogo de cintura e de aceitação brutal a tudo o que é mau na nossa vida. A nossa aceitação, o nosso perdão, eu hoje não há ninguém que eu não tenha perdoado. Absolutamente ninguém. E se a pessoa que supostamente, ou as pessoas que supostamente mais me magoaram na minha vida, se viessem à minha porta pedir o meu sangue, eu dava-lhes o meu sangue. Eu já disse isso e as pessoas ficam, mas eu dava. Porque eu não tenho nada a ver. Eu só fui uma pedrinha na vida dessas pessoas. E se elas chutaram a pedra, o que é que eu vou fazer?
Essa é a verdadeira aceitação do perdão.
É. É a aceitação. E depois está muito relacionada com o ponto seguinte, que é viver de forma consciente. Pessoal, desculpem lá o termo. Eu cada vez mais vivo chocada diariamente com a falta de consciência que cada pessoa tem de si mesmo.
Ah, isso é todos os
desculpem
dias.
Desculpem lá.
E muitas vezes não só consigo mesmo.
Neste momento, nesta vida, as pessoas fazem de tudo e depois aparecem com uma cara de pau. Desculpa lá, uma coisa é aceitação e perdão da vida, outra coisa é ter que lidar com as pessoas que sistematicamente e de forma continuada continuam a fazer situações e a gerar situações complicadas e a percorrer o mesmo tipo de situações que fazem mal, sem ter consciência dos atos. Como é que alguém não tenha noção de que tem que pedir desculpa? Como é que alguém ou que tem uma atitude descabida ou fora? Isto é com tudo, com comportamentos, com críticas que nós fazemos de forma sistemática a isto ou aquilo de pessoas que nós nem conhecemos. E como é que é possível? Como é que é possível não ter consciência que nós somos seres humanos, que temos as nossas regras, os nossos princípios, as nossas metas e objetivos, e que no meio destas coisas todas, com certeza que fizemos mal a alguém. E não ter a consciência que... Porque é assim, eu, por muito que nós possamos viver de forma consciente, eu tenho a noção do meu ego negativo, e muitas vezes eu tenho que me dar algum tempo para voltar atrás e para não me deixar ir. Porque faz todo sentido, às vezes, uma pessoa ser má ou fazer mal. E depois olhamos para trás e dizemos, nossa, que ridículo que isto é. Mas viver de forma consciente é viver desperto para aquilo que nós somos e para aquilo que nos rodeia. E ter a noção de que é muito importante, de vez em quando, parar e perceber que fizemos alguma coisa. E eu sei que para muita gente isto não interessa, porque isto é muito humano, isto é vida do dia-a-dia, isto pode parecer um sermão, mas é que experimente. Cada vez vejo pessoas à minha volta, cada vez pior com elas e com os outros. E quanto mais são más para os outros, mais evidenciam e demonstram que não estão bem com elas próprias. O problema é que, in between, no meio desta coisa toda, geram-se situações complicadas que não havia necessidade. Isto tem a ver com a gratidão. Se nós, de repente, dizemos, ei, que fantástico é este mar, ou que fantástico é esta árvore, ou que fantástico eu fiz, ou que fantástico o ar que eu respiro, já não damos asa a que isso aconteça.
Vamos avançar para o final com mais
alguns. Mas é muito importante, e vamos acelerar, que é muito importante aceitar os elogios, e é assim como dar os elogios. Acho que dar um elogio...
Sem deslumbramentos, não é?
Sim, dar um elogio é aquela coisa simpática e querida que é sempre tão bem recebido. Eu gosto imenso. Nós temos alguma dificuldade de aceitar os elogios, e isso você deveria também entender. Aprender a valorizar-se é...
Bem na sequência, não é?
Sim, aprender a valorizar-se, eu acho que é como a gratidão. Se você não existir, tudo aquilo à sua volta vai se perder, porque falta a fundamentação de alguma coisa. Nós muitas vezes andamos a vida toda a procurar o nosso propósito e a nossa missão na vida, e o nosso propósito e a missão na vida é esta, é valorizar-se, viver de forma consciente, ser grato, perdoar-se, amar-se e viver a vida de igual para igual. Fazer uma análise corporal, nós já falamos, é muito importante ouvir o seu corpo, reduzir a imagem ideal. Meu Deus, nós vivemos com estereótipos, daí nunca estamos bem connosco próprios, e sermos incapazes de olhar para o espelho e dizer, gosto de ti, estás fantástica.
Não esquecer o controlar a respiração, porque tem muito a ver também com a meditação.
Sim.
Com a qualidade da meditação.
Sim, e com a qualidade do ar que nós respiramos. E é muito importante. Há tantas formas de respirar, há tanta forma de nós oxigenarmos o nosso cérebro e o nosso corpo, e você devia começar por aí quando está mal. Por isso é muito importante. Esta coisa da respiração e dizer, a respiração, se nós não respirássemos, morríamos. Ó, queridos ouvintes, não é por aí, é um bocadinho mais à frente. Faça uma massagem nos pés quando puder. Ponha-os em sal, ponha um aroma qualquer, você vai ver como vai ficar bem. Veja a Netflix sempre que puder. Faça aquelas maratonas de séries que nós só paramos quando acabamos, e às vezes fazemos, e é mesmo fixe. Cometa erros, mas de forma consciente, e que os faça crescer. E faça uma coisa que Pedro Bial diz todos os dias, faça alguma coisa que o amedronte. Faça alguma coisa que lhe dê mesmo medo. Isto às vezes é só sair de casa.
Obriga ao controlo, não é?
Sim, fazer caminhadas, fazer yoga. Ou seja, não há nada mais fantástico que pegar numa rosa e ter aquele cheiro maravilhoso que eu digo que são o cheiro dos anjos.
E para fechar, continuar a aprender?
A vida toda. Continuar a aprender, a arranjar-se, fazer tudo. Aprenda. Veja, outra das coisas que a mim mais me impressiona nos dias de hoje é a falta de consciência na forma de viver e a falta de curiosidade e de questionamento que todos nós temos nem todos os dias da nossa vida.
Assim. E hoje fechamos então com um sermão. Vamos fechar com o sermão. O sermão é o filtro solar de Pedro Bial. Fechamos o programa assim hoje, em que aqui elencamos formas de ser amável consigo. É também um exercício para a semana. Nós voltamos dentro de 8 dias. Muito obrigado. Até à próxima semana.
consolar. Não se preocupe com o futuro. Cante. Não se sinta culpado por não saber o que fazer da vida. As pessoas mais interessantes que eu conheço não sabiam aos 22 o que queriam fazer da vida. Alguns dos quarentões mais interessantes que eu conheço não sabem. As suas escolhas têm sempre metade das chances de dar certo. É assim para todo mundo. Desfrute de seu corpo. Dedique-se a conhecer os seus pais. É impossível prever quando eles terão ido embora de vez. Seja legal com seus irmãos. Eles são a melhor ponte com o seu passado e possivelmente quem vai sempre mesmo te apoiar no futuro. Entenda que amigos vão e vêm, mas nunca abra mão de uns poucos e bons. Aceite certas verdades inescapáveis. Respeite os mais velhos. Você também vai envelhecer, mas no filtro solar, acredite. Diminuir as distâncias geográficas e de estilos de vida, porque quanto mais velho você ficar, mais você vai precisar das pessoas que conheceu quando jovem. Aceite certas verdades inescapáveis. Você também vai envelhecer, mas no filtro solar, acredite. Viaje.